Começa agora o podcast Bem Paraná.
E eu fui analisar a água benta do ponto de vista biológico. E a energia que o corpo gera e o fato de você estar ali em volta da água, desejando que ela seja boa, ela se carrega positivamente, ela vira um cátion. A crendice popular, ela sempre tem um sentido, ela sempre tem um fundo, ela sempre tem uma lógica, ela vem de algum lugar. Então, para nós cientistas, é muito importante identificar isso, resgatar essas coisas, entender o que eles estavam fazendo. Isso está se perdendo hoje, né? Se você, além da endorfina, do prazer da alimentação, você está ouvindo e está ali junto com as pessoas, numa somatória de energia, que isso é físico, isso é biológico, você tem dois benefícios.
Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado, agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná.
Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
Olá, eu sou Juliana Sartori. No episódio dessa semana, vamos falar da relação entre a ciência e a sabedoria popular e até as crendices. Quem vai explicar como funciona esse encontro é o professor e neurocientista Júlio César Luckmann. Júlio é formado em filosofia, história, psicopedagogia, neurociência e emoção, mestre em educação e doutorando em emoção e cognição. Júlio, muito bem-vindo ao podcast Bem Paraná.
Muito bom dia, muito obrigado.
Júlio, conta pra mim, qual que é a importância da sabedoria popular para a neurociência?
Total, total. No começo da minha carreira, eu sempre foquei em tentar descobrir coisas novas. E, na verdade, o que eu entendi ao longo desse tempo aí que eu estou como neurocientista é que a observação do que as pessoas já fazem há muito mais tempo, né, do que a própria neurociência existe, é mais interessante do que você tentar ficar escarafunchando coisas novas. E aí a sabedoria popular, ela me traz muita coisa mesmo. E hoje uma das coisas que tem me deixado muito triste é justamente esse abandono das pessoas em relação àquilo que nós já fazemos há muito tempo, né?
Quais abandonos que a gente comete, então?
Vou te dar um exemplo. Eu sou de uma cidade pequena do interior de Santa Catarina e os meus pais, os meus avós e os meus bisavós, que eu me lembro, quando eles iam cortar uma árvore, eles nunca cortavam a árvore assim. Deu vontade de cortar, eu vou lá e corto. Então, o que meu avô fazia? Ele ia até o calendário, ele via qual a lua que nós estávamos e ele dizia, não, essa lua não é boa para isso. Ele foi plantar batata. Olha, essa lua não é boa, essa lua é bacana. E a lua, ela tem uma influência muito grande sobre todo o nosso processo biológico. Se você imaginar que uma árvore entra em florescência por influência da lua, que os bichinhos se reproduzem, muitos deles, em ciclos por causa da lua, os peixes, a água do mar e todas as estações, por que que isso não teria importância para a nossa vida pessoal, para a nossa vida prática? Para você ter uma ideia, hoje nós dividimos as pessoas mais ou menos em três grandes categorias, que nós chamamos de cronotipos. Crono vem de luz, vem de cor, né? Então, a pessoa que tem o chamado cronotipo positivo é um tipo de pessoa, é um tipo de organismo que reage positivamente à luz, por isso cronotipo positivo. Tem gente que adora calor, adora verão, adora dia, adora sol e tal. Ele já tem ali uma característica específica. Você vai ver que essa pessoa, durante a lua cheia, tem uma reação muito diferente de quando ela está na lua minguante, que não tem luz. Eu, Júlio César, sou cronotipo negativo. Gosto de chuva, de tempestade, de frio, não gosto de praia. Então, esse é o meu jeito de ser. Você vai me ver numa lua minguante muito diferente do que você vai me ver numa lua cheia. A lua cheia tem luz, portanto, a minha reação à luz é negativa. O que eu faço? Todo o meu quarto está totalmente fechado, blackout total, porque eu sei que eu vou me revolver ali na cama por mais tempo, né? E existe um tipo, uma categoria que tem menos pessoas, que é neutro, não faz diferença nenhuma, né?
Certo, então a gente está falando aí da influência da lua, então, no nosso corpo.
Na nossa biologia, né? Na nossa emoção, na nossa saúde, em tudo, né?
E abandonar isso, quais são as consequências?
A gente acaba perdendo a possibilidade de investir muito em saúde, de investir muito em conhecimento, porque esse perceber da lua não é uma coisa de hoje. Né? Eu lembro aqui até do meu tataravô, do meu bisavô, aliás, que é a pessoa que eu vi viva, né? Mas com certeza o meu tataravô, o meu tataravô, já eram coisas que eles faziam. E eles tiveram muito tempo, muitos anos para absorver isso. E você imagine que nós, em pouquíssimo tempo, 15, 20 anos de tecnologia, simplesmente desprezamos isso, jogamos fora. Então, hoje, no programa que eu tenho na minha clínica, uma das coisas que eu faço, que talvez seja uma das mais importantes, é trazer o ser humano de volta para essa vida natural, para a gente não ficar inventando moda, dieta disso, dieta daquilo. Então, faz o que seus avós faziam, você vai ver que tem muita coisa linda e maravilhosa ali, que faz bem para a saúde, e a gente acaba perdendo uma oportunidade fantástica de saúde, de alegria, de felicidade, enfim, né?
Já que a gente está falando dessa relação com os astros, além da Lua, temos o Sol também, né?
Sim. Um dos hormônios mais importantes para esse ciclo emocional, de uma forma geral, que na verdade a gente chama de vitamina, mas não é uma vitamina, é a vitamina D. A vitamina D, ela tem duas características que a gente precisa ter sempre em mente. Primeiro, ela é lipossolúvel. Lipo vem de lipídio, portanto gordura. Então, ela é feita de colesterol. Pessoa que tem uma dieta totalmente restritiva em relação a gorduras, mesmo aquelas gorduras naturais, como do coco, do gergelim, assim por diante, ela vai ser feliz nunca, não tem substrato para isso. E o segundo é o que você está falando agora, que é o sol. Porque só esse processo fotônico, né, a luz solar batendo na pele, é que vai produzir ali, nas camadas da pele, a vitamina D. E sem gordura na pele, não tem vitamina D. Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que parece banal, mas tem um impacto muito grande. Você lava a sua pele com sabonete? Você passa shampoo na sua pele? Não precisa fazer essas coisas. Por que não? Porque a camada de gordura que está ali para o lado de fora da pele também é importante. Porque além de fazer proteção, ela também é gordura. Então, pegar sol 3, 4 vezes por semana, estar ali ao ar livre, se chocar com a luz do sol, faz com que o teu processo, não só de saúde física, mas mental e emocional, dê um salto qualitativo absurdo, né? E é uma coisa simples, é gratuita, é só você remangar a sua manga aqui da sua camisa e ir ali fora no sol. Só que o que, que a gente vê? Cidades que são características como a cidade de Curitiba, que é uma cidade fria, né? Tem pouco sol. O que, que as pessoas falam? Ah, não tem sol, não vou fazer nada hoje. Mas se você colocar uma placa solar ali fora, mesmo com chuva, existe energia solar ali. Então, a gente tem que deixar as desculpas de lado e ir andar com o cachorro na rua, ir passear com o filho, com a esposa, ir fazer um exercício físico. Já aproveita, né? Que o exercício físico é importante e já faz isso no mesmo momento que você está lá no sol, né?
Certo. Quando a gente fala de hábitos aí também, resgatar um pouquinho as questões familiares dos nossos antepassados, tudo tem muito a ver com alimentação também, né? Tem alguns hábitos que a gente adota, né? Continua ou abandona. A gente está aqui no sul. Dá para falar do chimarrão, por exemplo, que é um hábito?
Sim. O chimarrão, além de ter algumas substâncias bioativas que são muito importantes, o chimarrão é um dos... uma das bebidas que nós temos naturais, que poderia estar na categoria do chá, inclusive, né? O próprio chá mate e assim por diante, que ele tem um antioxidante, um grupo de substâncias antioxidantes que evitam envelhecimento, que fazem a gente ter mais energia, que cura depressão e assim por diante. Então, essa é a parte física do chimarrão, né? Agora, uma coisa que é incontestável é você sentar com alguém, né? E trocar uma ideia, conversar, tomar o chimarrão, fazer aquela roda ali de chimarrão. Tomar chimarrão sozinho é bom, mas não é tão bom quanto sentar com outra pessoa, né? Então, eu acho que o maior dos benefícios do chimarrão, e que é uma tradição, é justamente essa coisa de trazer as pessoas para elas estarem cognitivamente conectadas ali, culturalmente conectadas de novo, né? Que tem se perdido nos últimos tempos.
E o que, que acontece biologicamente com a gente quando faz uma refeição ou resgata esse hábito, né, de trocar a cuia ali em roda, ou de sentar à mesa mesmo em família? O que, que acontece no nosso corpo além da gente se alimentar, né, com a bebida, com o alimento?
Veja, se você tiver um carro hoje e o ponteiro lá do combustível do seu carro estiver indicando reserva, com toda certeza combustível será uma coisa importante para você naquele momento. 11 horas da noite, nenhum posto aberto, você vai se preocupar. Aí, você achou o primeiro posto pela frente, você vai colocar porque é o primeiro que você achou. Mas tenho certeza absoluta que se ele não tiver na reserva, você vai procurar um posto mais barato, com combustível melhor, você não vai colocar qualquer coisa. O corpo é a mesma coisa. Se você parar para pensar que ali você comeu ali um pedaço de pão com uma margarina, um hidrogenado e assim por diante. Se você entender que aquele hidrogenado que está ali vai literalmente plastificar o intestino do indivíduo e você não vai absorver quase nada daquilo, você vai começar a dar mais atenção para a sua alimentação. A água que você toma, você praticamente 70%, 76% do corpo é água. E qual é o critério que você usa para identificar a água que você vai tomar. O preço, se está gelado ou se não está, nada disso importa. O que importa? Uma água de qualidade. O fato de você sentar com pessoas para se alimentar durante um tempo também tem um impacto enorme sobre o corpo. Por exemplo, enquanto você está comendo, você tem ali o prazer que libera endorfina. A endorfina é um ativador do sistema imunológico. Se você, além da endorfina, do prazer da alimentação, você está ouvindo e está ali junto com as pessoas, numa somatória de energia, que isso é físico, isso é biológico, você tem dois benefícios. Se você está comendo e ao invés de empurrar para dentro as coisas rapidamente, você levar ali 30, 40 minutos num bate-papo em que você come e assim por diante, você vai evitar pico de glicose, que gera resistência insulínica, que dá diabetes na pessoa. Você vai gerar para você a endorfina, o teu sistema imunológico tá mais forte, está mais poderoso. O tempo de satisfação, que vai fazer com que você também coma menos, engorde menos, absorva menos coisas que não são importantes. Com o passar do tempo, né, alimentações além dos 20 minutos geram sensação de saciedade, você come menos, enfim. Só para você ter uma ideia de alguns benefícios do sentar junto com as pessoas, comer tranquilo, sossegado, né, para a emoção, para a saúde física, mental e assim por diante.
E em relação às crendices?
Se você observar um pouco da história do pensamento humano, você vai ver que a primeira grande sistematização do pensamento aconteceu em forma de mito. O mito, ele tem uma característica que é levar conhecimento e esse conhecimento se difundir num grupo social. E por mais que hoje nós estejamos com a ciência muito bem desenvolvida, o próprio mito nunca desapareceu. O que está acontecendo hoje é que estamos usando da ideia do mito para criar ciência na vida das pessoas. Por exemplo, tinha um pastor de ovelhas que cuidava de ovelhas de um lado da montanha e as ovelhas não tinham problema de gases. E no outro lado da montanha elas eram todas estufadas. E o que ele observou ali? Ele observou que tinha uma planta no lado da montanha que pegava sol, que é o boldo, e neste lado da montanha onde os carneiros lá se alimentavam, eles não tinham gases. Ora, o que você gerou a partir dali? Uma crendice. Boldo faz bem para o intestino. O que a ciência faz? Ela vai lá, pega o boldo, estuda o boldo e diz a propriedade científica do boldo. Mas quem que fala da propriedade científica do boldo? Ninguém. Então, o que a gente faz hoje? Devolve-se um mito, devolve-se uma crendice de que boldo é uma planta medicinal. Mas ninguém investiga isso. Então, por um lado, a crendice popular, ela sempre tem um sentido, ela sempre tem um fundo, ela sempre tem uma lógica, ela vem de algum lugar. Então, para nós, cientistas, é muito importante identificar isso. O problema é que hoje, a própria ideia das fake news, elas mostram muito isso, você pode criar uma crendice popular que, na verdade, se ela for inerte, não vai fazer diferença nenhuma. Mas algumas crendices populares acabam gerando um movimento contrário. Ou seja, a pessoa acaba tendo um prejuízo por conta disso. A própria ideia do boldo, por exemplo, né? Ah, mas o boldo, ele faz bem. Mas ele faz bem até que ponto? Se você tomar chá de boldo 3 dias seguidos, ele intoxica o seu fígado. Então, não é porque ele é uma planta medicinal que você vai usar ele do jeito que for. Então, a gente precisa dessa coisa do conhecimento. Por isso, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas em relação à crendice popular é dê uma investigadinha para você saber de onde vem. Porque, às vezes, você está usando um recurso com uma intenção e ele está gerando outra. Vou te dar um exemplo de uma crendice lá da minha região, lá de Santa Catarina. Quando a gente era pequeno e tinha tempestade, a minha avó costumava virar um espelho.
Sim.
Aí você fala assim, mas por que virar espelho? A avó diz, não, porque espelho puxa raio. E uma coisa me incomodava muito, porque meu avô tinha um jipe, e ele deixava o jipe na frente de casa, e o jipe tinha 3 espelhos. E nunca explodiu o jipe. Eu falei, mas por que você vira o espelho? Aí vai investigar. Lá num passado muito distante, o deus lá do Olimpo, Zeus, usava um raio, não sei o quê. Raio, tempestade, opa, já tem uma conexão aqui. E os gregos usavam o estanho, o ferro, né, o metal, polido como forma de espelho. E o ferro, ele tem um potencial de atração do raio muito grande. Então, o que eles faziam? Eles escondiam os espelhos, porque eles eram feitos de ferro. Como a minha família vem tradicionalmente da Europa e ali muito próximo da Itália, eles absorveram aquilo lá, cristianizaram essa teoria e a minha avó virava o espelho. Não sabia por quê, mas virava o espelho. Nesse caso, inerte, não faz diferença nenhuma. Né?
Entendi. Mas sempre tem um fundo científico, se for pesquisar.
Sempre.
Essas tradições que vêm, né, vem passando de geração em geração. Quais delas você acha que a gente precisa resgatar que fazem sentido para a ciência mesmo?
Tem muita coisa relativa à cultura, a histórias, a explicações, que são explicações fantásticas, mitológicas. Né? Eu me lembro muito bem que o meu avô, no final de dia, assim, ele tinha a coisa do chimarrão, então reunia todo mundo e tudo mais, e ele gostava de sentar com a gente para contar histórias. O que, que a história tem de científico? Muitas vezes nada. Mas o fato de você contar a história, de você estar cognitivamente conectado a outra pessoa, tentando explicar o mundo de alguma forma, te dá uma dimensão de entendimento desse mundo, vai te trabalhar a criatividade, vai te trabalhar a curiosidade, sabe? Aquela coisa de você alimentar mentalmente aquela história. Então, uma das coisas que eu hoje falo muito para as pessoas em relação às crendices, essas tradições, uma delas, com toda certeza, é o resgate dessas conversas, entender lá, né, como é que o vô e a avó explicavam o raio, o mundo, as dores, ah, Deus quis assim, não sei o quê. Não é que não exista, como eu disse, existe ciência por trás disso, né? Mas o entender é muito legal, né? E com toda certeza eu destacaria para você esse resgate da contação de histórias, por exemplo.
Essa é uma, né? Já que a gente está falando de histórias, né? Fantásticas, enfim, alho e água benta para afastar maus olhados, maus espíritos. Todo mundo usa o alho para alguma coisa. Uhum. Ele tem alguma coisa especial mesmo?
Tem. Como é que surge o mito, né? Como é que surge uma explicação fantástica? As pessoas vão testando, de repente deu certo, o outro deu certo, passa-se a ter ali uma explicação. O caso do alho é um caso muito, muito bacana, porque nós tivemos ali na Europa vários momentos em que apareceu a peste, que apareceu algum tipo de gripe, de grandes infecções e assim por diante. E na Europa cristianizada, uma coisa muito interessante em relação ao alho é que duas pessoas que recolham corpos na rua de pessoas, eles eram bandidos, então eles foram condenados a recolher os corpos, né? E eles não ficavam doentes nunca. E aquilo automaticamente chamou a atenção, né, das pessoas. E eles passaram a investigar o porquê e os caras usavam uma réstia de alho pendurada no pescoço, que hoje nós sabemos que a quercetina que existe lá no alho, ela é anti-inflamatória, ela é antifúngica, ela é antibactericida e lá naquele momento antivirótica, né? Porque a infecção que eles estavam gerando lá era um vírus terrível. E como eles jogavam água benta nos corpos antes de retirá-los da rua, atrelar alho à água benta como aquilo que afasta o mau espírito, aquilo que afasta o vampiro, uhum, e assim por diante, ficou muito fácil. Então, é uma crendice popular que tem um fundo científico poderosíssimo. Como você executa isso na sua casa, não vai fazer grande diferença, né? Se isso é ou não uma teoria que envolve religião ou coisa do gênero. O fato é que faz bem. Então, usar o alho, usar a água benta, fazem bem.
Certo.
Sobre a água benta, existe um estudo científico hoje de um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Ele estuda as partículas, a ionização da água, né? Então, se você lembrar lá da aula de química, um átomo estável é aquele que tem elétrons e prótons na mesma quantidade. Quando você tem mais elétrons ou menos elétrons, você tem ali uma molécula instável, um cátion ou um ânion. Parece muito científico, mas é fácil de entender. E o que o Masaru percebeu? Ele pegou a água do rio que ele ia fazer lá a análise e ele se envolveu lá com uma situação em que estavam cantando lá no budismo e tal. Uhum. E quando ele voltou para a van dele para fazer a pesquisa, ele falou, mas será que eu peguei água? E pegou outra água. E quando ele foi analisar, ele percebeu que as águas tinham estruturas moleculares diferentes. E isso me chamou a atenção. E eu fui analisar a água benta do ponto de vista biológico. E a energia que o corpo gera e o fato de você estar ali em volta da água, desejando que ela seja boa, ela se carrega positivamente, ela vira um cátion. Então, cientificamente, eu posso dizer que a água benta faz bem. Teologicamente, a gente entraria numa outra discussão. Mas que ela realmente faz bem, isso é incontestável.
Então, quando você fala, ah, isso faz bem. Quando a gente fala em fazer bem, é porque nosso corpo está com a sensação de bem-estar.
Sim.
Ou seja, a gente está produzindo hormônios que nos trazem essa sensação de bem-estar.
Isso mesmo.
A gente tem que estar sempre com eles ativos ou não? Tem momentos na vida que a gente precisa estar com os hormônios não tão positivos assim também funcionando no nosso organismo.
A própria existência de uma emoção como a raiva ou como o ódio já responde em parte a tua pergunta. Por quê? Se ela está no corpo humano, é porque a gente de vez em quando passa por isso. Então, a grande sacada da questão emocional hoje é o equilíbrio. Nem tanto chocolate demais, nem tanto chocolate de menos. Nem tanto água demais, nem tanto água de menos. Emoção é a mesma coisa. O que eu hoje faço com os meus pacientes? Aqueles que não têm nenhum tipo de grande frustração. Coloco esse cara no esporte. Ele vai aprender a perder, ele vai aprender a sentir dor, ele vai aprender a cair. Quando eu estou lá na escola, eu vou dar às crianças ali alguns exercícios para que eles entendam que esta parte da emoção, que nós chamaríamos de emoção com consequências negativas, porque a emoção não é ruim em si, né? É para ele enfrentar isso. Então, a grande sacada hoje é a gente conseguir entender o equilíbrio. Hoje é um desespero, uma sensação social muito grande das pessoas buscarem só o que é bom, só o que é legal, só o que é bacana.
A pressão da felicidade, né?
É aquilo que
traz muita infelicidade, na verdade.
Sim, porque você acaba não encontrando sua felicidade nessa proporção, né? Você abre o Facebook de alguém hoje, raramente você vai encontrar no Facebook coisas ruins. É só coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Aí eu comparo isso ao espelho de Narciso, né? Em que ele olha para a imagem dele e se apaixona. Eu digo que o Facebook hoje ele é o espelho narcísico do mundo em que a gente vive. Porque a pessoa está aqui na casa dela vivendo uma vida que é absolutamente normal, cheia de frustrações, cheia de altos e baixos. Mas quando ela entra no Facebook, o que, que ela vê? Só coisa boa, coisa boa. Aí, naturalmente, ela faz uma comparação com a vida dela. E ela diz, puta, que vida ruim que eu estou levando, né? Eu fiz um estudo numa cidade do interior de Santa Catarina por conta do aparecimento de muitos casos de depressão e suicídio. E coincide o aparecimento ou aumento dos casos com o aparecimento da internet na região. Porque aí você tem acesso a uma coisa linda, maravilhosa e não sei o que e tal, e a vida não é assim. Ela tem altos e baixos. Então, a grande questão é, vivo coisas boas, vivo frustrações, mas vivo na maior parte do tempo equilibrado.
E fora do equilíbrio vem a patologia.
Sempre. A patologia, a palavra patos, ela significa desequilíbrio. É, e o desequilíbrio ele está presente em várias dimensões do corpo. Se você imaginar, por exemplo, uma coisa que hoje está crescendo muito no meio médico, como é que funciona a microbiota do teu intestino? Parece pouco importante, mas se você imaginar que o corpo humano inteiro ele tem 22 mil genes, isso apareceu lá no nosso programa Genoma, né? 22 mil genes. Uma mosca de água tem 47 mil genes. Evoluída do que o ser humano. Aí você vai dizer, tá, não entendi, professor, o que a microbiota tem a ver com o corpo humano. Ora, um corpo pouco desenvolvido precisa fazer associação. Com quem? Com esses micro-organismos. Só no intestino, nós temos o programa que veio depois do programa Genoma, que foi o programa Microbioma, que identificou esses bichos, 4,4 milhões de genes em micróbios vivem no nosso intestino. Então, um corpo geneticamente pouco desenvolvido precisa fazer parceria. Quantas vezes na vida você se preocupou com a sua microbiota?
A gente nunca se preocupa.
E um estado emocional como estresse destrói a microbiota. Quando você toma um antibiótico, o que você está fazendo? Você está destruindo a microbiota. Uma pessoa normal, quando eu digo uma pessoa normal, eu estou pegando uma média estatística, tá? Uma pessoa que está ali na faixa dos seus 80, 90 quilos, né? Ela chega a ter 4 quilos de bactérias no seu intestino. 4 quilos, é muita coisa. Por isso, quando você toma um antibiótico, você tem disenteria, diarreia e assim por diante, e o teu peso cai imediatamente. Quanto tempo leva para você retomar essa quantidade de microbiota intestinal? Vários meses, às vezes vários anos. Por isso que a gente precisa cuidar de uma coisa elementar, básica, microbiota intestinal, que vai ter impacto na saúde biológica, emocional do sujeito, que é básico. E a gente não olha para isso.
Interessante, né? Voltando ao resgate da sabedoria popular.
Sim, a minha avó tinha um procedimento que era muito interessante. Toda mudança de estação, a gente fazia um processo em que a gente ficava vários dias sem comer nada de açúcar, vários dias sem comer nada de carne. Essa crendice popular lá da minha avó, que veio da minha família, naquele momento não fazia sentido nenhum, porque eu falava, por que eu não posso comer? se está ali. Só que a sensação que a gente tem depois de saúde, e hoje a gente sabe que é dieta intermitente, né? Algumas crenças populares, como fazer o jejum e assim por diante, ele tem um fundo científico poderosíssimo. Tirar os micro-organismos que fazem mal do teu intestino e proliferar aqueles que fazem bem. Como é que você faz isso? Tirando a comida dele. Hoje, o caso das mulheres, por exemplo, né? Existe no intestino feminino um fungo, que é o fungo que causa cândida, né? O sapinho na boca da criança, infecção urinária e assim por diante, que quando você alimenta a cândida em excesso com açúcar, por exemplo, ele vai criar no teu intestino uma coisa chamada disbiose. A disbiose hoje, ou essa falta de equilíbrio lá do seu intestino, é responsável pela maior parte das rinites, pela maior parte das dores de cabeça, pela maior parte das alergias de pele, e está lá dentro de você. Então veja, o que a minha avó fazia lá? Ficar 4, 5 dias sem nada de açúcar. Parece absurdo, mas tem um fundo científico maravilhoso. Resgatar essas coisas, entender o que eles estavam fazendo, isso está se perdendo hoje, né?
Júlio, você que é um neurocientista e está preocupado com esse resgate, eu sei que está tentando levar isso para mais pessoas. Inclusive no seu canal do YouTube. Como é que faz para te encontrar lá?
Eu tenho um canal no YouTube, tenho dois, na verdade, mas um especificamente voltado para a saúde e para a emoção, que se chama Ciência da Emoção. O outro, mais voltado a questões de aprendizagem, como é que o ser humano aprende, assim por diante, que se chama Ciência do Aprender. Em ambos os casos, eu trago a neurociência, trago o conhecimento sobre emoção, desenvolvimento do cérebro e assim por diante. Então, você que queira conhecer um pouco mais, né, de saúde, de entender um pouco mais o teu próprio funcionamento, entra lá, Ciência da Emoção ou Ciência do Aprender.
Tá ótimo, muito obrigada.
Disponha, foi uma alegria e um prazer muito grande. Muito obrigado.
E aqui termina mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da banca do podcast, me despeço por aqui. Para acompanhar novos episódios, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, onde e quando quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau!
Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da banca do podcast.